Brasil está em 22º lugar entre os países mais infelizes do mundo. Os dados são da Rede de Soluções em Desenvolvimento Sustentável, órgão vinculado à ONU, que avaliou 150 nações. O economista e consultor financeiro Fernando Pinho revela os motivos desse resultado. Bom dia, doutor Fernando.
Bom dia.
Doutor Fernando, o brasileiro sempre foi conhecido por ser um povo alegre, festeiro e amistoso. Mas não é o que mostra a pesquisa. Onde está a incoerência? O que diz o relatório?
Já não é nova essa informação de que os povos latino-americanos têm perdido muito da sua qualidade de vida em função de políticas macroeconômicas, escândalos, desvios, falta de cumprimento de promessas em relação àquilo que se promete nas campanhas. E isso tem atingido as pessoas de uma maneira muito forte, principalmente no sentido do bem-estar de uma maneira geral.
Dentre os dados observados estão o seguinte: o desempenho da economia, PIB per capita, apoio social, expectativa de vida, liberdade de escolha, generosidade e percepção da corrupção. A seu ver, qual desses critérios foi determinante para colocar o Brasil na 22ª posição?
Quando se fala sobre o desempenho da economia, PIB per capita, parece ser um assunto um pouco árido para a maioria da população, mas isso se reflete basicamente na qualidade da oferta de serviços públicos e no nível de emprego, que faz com que a renda seja cada vez mais baixa, mais declinante, e isso é uma coisa que principalmente a população não muito esclarecida sente de maneira muito rápida, porque isso acaba se transformando em baixa produtividade, em baixos níveis salariais, aumento de impostos, infraestrutura degradada e uma expectativa de vida bastante comprometida também, não só em relação ao tempo de vida, mas à qualidade em que esse tempo de vida é usufruído.
Doutor Fernando, qual o ranking dos países considerados mais felizes e o que os leva a esse resultado?
O ranking é liderado pela Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça e Finlândia. E como os menos felizes, nós temos Ruanda, a Síria, que está em permanente guerra, Tanzânia, Burundi e República Centro-Africana, que são países realmente onde a qualidade de vida é bastante pior até do que em relação ao Brasil.
O que leva esses países que estão em melhores condições no ranking a serem considerados mais felizes?
São países que já têm séculos de democracia consolidada, uma população altamente educada sobre todos os aspectos, não só com relação a regras de comportamento social, como também padrão de conhecimento técnico e tecnológico, a oferta de serviços públicos de alta qualidade, uma tributação que é alta, talvez até um pouco mais alta do que a brasileira, porém existe o retorno para a sociedade com relação a esse dinheiro que é pago ao governo, um nível de segurança física muito bom. São países que têm bases empresariais bastante modernas e já têm um sistema político bastante estável, que faz com que as pessoas possam demandar do governo e fiscalizar o governo naquilo que tem que ser feito, ao contrário do que acontece em países como o Brasil, onde a democracia é muito nova e os freios legais ainda são muito frouxos para se coibir os abusos.
O limiar que separa o Brasil de países que vivem em guerra, que vivem em condições muito graves, como o senhor citou aí da África, é muito pequeno. Nós estamos bem próximos disso.
Sem dúvida.
E somos um país considerado bem mais avançado do que eles, né?
Sim.
E o que faz, então, com que o brasileiro, mesmo tendo um desenvolvimento maior do que esses países, estejam tão semelhantes a eles?
Aquele mito de que nós somos uma sociedade mansa, pacífica, isso acabou se tornando algo não verdadeiro. Porque um país como se mata no Brasil, nós somos campeões mundiais em acidentes de trânsito, temos um número elevadíssimo de mortes por armas de fogo, por agressões, por motivos fúteis. Nós não temos grandes vantagens em relação a esses países que estão em guerra permanente. Temos um governo ainda institucionalmente desorganizado, onde os poderes não se conversam, os órgãos públicos são estanques ao que está acontecendo em outros órgãos públicos. E temos uma sociedade desorganizada por falta de cultura e de interesse em saber o que está acontecendo e também no sentido de pensar qual vai ser o rumo que o Brasil deve tomar nos próximos anos. E nós temos nos tornado experts aí nas últimas décadas de criar problemas que poderiam ter sido resolvidos há 20 ou 30 anos atrás, como esse assunto da previdência, da legislação trabalhista. Uma geração vai empurrando o problema para frente e um dia, quando eles aparecem, eles se tornam monstros que são absolutamente indomáveis, como nós temos agora aí essa batalha no Congresso com relação a essas reformas que precisam ser feitas. E se elas não forem feitas, o Brasil vai se tornar um país ingovernável sob o aspecto das finanças públicas.
Doutor Fernando, se a pesquisa fosse realizada hoje, com toda essa exposição da corrupção, talvez o Brasil poderia estar ocupando uma posição ainda pior.
Sem dúvida.
Como mudar esse quadro?
Eu acredito que essa Lava Jato possa ajudar muito o Brasil, apesar de que nós não sabemos quais vão ser os próximos desdobramentos dela em relação a quem sairá do poder. As coisas estão um pouco incertas ainda, e isso faz com que a população tenha um pouco mais de alento com relação a tudo isso que o Brasil passou, que foi um escândalo, mesmo para pessoas esclarecidas que estudam economia, o grau de estrago que foi feito na economia, os valores que foram desviados, tanto na esfera federal como estadual, algo que escandalizou até as pessoas mais capacitadas e que sabem que isso sempre aconteceu no Brasil. Nós ainda temos que andar muito para poder entregar para as próximas gerações um país decente, onde as pessoas possam ter vontade de viver e não fiquem apenas pensando em sair daqui o mais rapidamente possível. Porque o Brasil tem perdido cérebros brilhantes, empresários brilhantes, profissionais liberais brilhantes, que vão embora em busca de uma vida melhor, com mais tranquilidade financeira e menos sobressalto. Então eu acredito que essas gerações que estão vindo têm aí uma oportunidade extraordinária de fazer do Brasil um país melhor para que elas possam usufruir daquilo que as gerações atuais adultas, infelizmente, não vão conseguir usufruir.
Doutor Fernando, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu é que agradeço. Bom dia a todos.
Nós conversamos com o economista Fernando Pinho sobre os resultados da pesquisa que revela que o Brasil está em 22º lugar entre os países mais infelizes do mundo.